Bom dia e bem-vindos à audioconferência do Bradesco. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando as instruções para os senhores participarem serão fornecidas. Caso necessitem de alguma assistência durante a audioconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Cabe lembrar que esta audioconferência está sendo gravada. Passo agora a palavra ao Bradesco. Obrigado.
Bom dia a todos. Iniciamos agora a apresentação dos resultados do primeiro trimestre de 2022 do Bradesco. Presentes aqui o seu presidente executivo do Bradesco, Otávio de Lázari Júnior, os vice-presidentes André Cândido e Moacir Nakbar, o presidente do Grupo Bradesco Seguros, Ivan Gontijo, os diretores executivos Leandro Miranda, Oswaldo Tadeu Fernandes, o diretor de Relações com Mercado e Controladoria, Carlos Firetti, além do CEO do Next, Renato Endesmann, CEO do BITS, Kurt Zimmermann, e o CEO do Digio, Carlos Giovanni Neves. Com a palavra, o senhor Otávio.
Obrigado, Rita. Muito bom dia a todas e a todos. Obrigado por participarem da nossa teleconferência sobre os resultados do primeiro trimestre de 2022. O cenário econômico do primeiro trimestre apresentou uma tímida evolução, com as previsões de PIB crescendo um pouco mais e com a criação de mais vagas de trabalho. A inflação continua sendo um fenômeno global preocupante, é um desafio relevante para todas as economias, sobretudo a nossa economia brasileira. A guerra na Ucrânia também colocou pressão sobre o preço dos combustíveis e de outras commodities e há poucas perspectivas de surgirem influências de contenção na evolução dos preços para o curto prazo. O Banco Central do Brasil, nesse sentido, avançou com a política monetária. Esperamos ver uma desaceleração de inflação durante o ano, mas os juros devem permanecer elevados por um longo período, o que deve impedir um crescimento maior do nosso PIB. Considerando esse cenário, o Bradesco apresentou um satisfatório desempenho nesse trimestre, com um lucro líquido de 6,8 bilhões, o que representa um ROE de 18% e uma evolução de 3,1% em relação ao trimestre anterior. O destaque do período foi para a margem financeira, que cresceu 9,5% em relação ao mesmo período de 2021. A margem financeira de clientes evoluiu 19,6%, também na mesma comparação, fruto do aumento dos spreads, reprecificação das carteiras e o impacto da elevação da Selic sobre as nossas margens de passivos. A carteira de crédito também mostra um importante desempenho, com expansão de 2,7% em relação ao quarto tri de 21 e de 18,3% frente ao primeiro trimestre de 21. A maior evolução ocorreu nas carteiras de pessoa física, que cresceram 3,3% no tri e 22,6% na variação anual, com destaques para as linhas de maior margem. No segmento imobiliário, é natural e tivemos uma desaceleração do crescimento em função da elevação da taxa de juros. No entanto, essa é uma linha que vai permanecer em evolução e agregando valor ao nosso negócio. As receitas de prestação de serviços apresentaram um bom desempenho, com uma alta de praticamente 7% na comparação ano a ano. Os custos totais se mostraram bem controlados, principalmente considerando as pressões da inflação. Houve um crescimento comportado de 4,4% na comparação anual e uma queda de 9,1% em relação ao trimestre anterior. Em linha com a nossa expectativa, a inadimplência subiu nesse trimestre. Nós entendemos como natural o retorno desse indicador aos níveis pré-pandemia. É importante destacar que o crescimento em operações de maior margem também traz um crescimento controlado desse indicador, com o qual estamos sempre muito atentos na correta calibragem do custo versus benefício. O resultado operacional de seguros atingiu 3,3 bilhões no trimestre, um crescimento de 4,7% em 12 meses. O resultado mostra que a recuperação da área de seguros continua e deve ser maior nos próximos trimestres, com a evolução em prêmios, o controle da pandemia e a melhora do resultado financeiro. Assim, em função de todos esses fatores, e também a fatores exógenos da economia, da geopolítica, como eu citei no caso da própria guerra na Ucrânia, nós revisamos o nosso guidance e falaremos sobre isso no último slide. Passando para o slide 3, nós destacamos que neste trimestre houve um evento que nós classificamos como não recorrente, face à sua natureza, que foi uma receita líquida de 231 milhões que tivemos com o processo de desmutualização da CIP. Passando para o slide 4, falando sobre a carteira de crédito expandida, que, como eu disse, cresceu 18,3% em relação ao mesmo período do ano passado, com um crescimento de dois dígitos em praticamente, ou melhor dizendo, em todas as linhas. A demanda por crédito ela permanece, embora um pouco menor, todavia acelera a recuperação das margens. Isso é muito importante. Essa performance é consequência do nosso posicionamento comercial lastreado pelo uso intensivo de dados e analytics nas análises de risco. Com isso, nós conseguimos ser mais assertivos na definição de preço, de limites e de aprovação aos nossos clientes. Destacamos os cartões de crédito, cuja carteira cresceu mais de 45% em relação ao primeiro tri de 21. Foi resultado de um trabalho estruturado no sentido do aumento da presença e uso dos cartões por mais fatias da nossa base de 74 milhões de clientes. Um dos pontos centrais para o sucesso desse esforço foi a criação também de novos produtos direcionados ao público amigável aos canais digitais. A linha de crédito imobiliário apresentou um crescimento anual de 23,3%, mas gostaria de lembrar que a originação do financiamento de imóveis vem de um recorde histórico em 2021. E, como era de esperar, essa performance não deve se repetir em 2022, até em função da taxa de juros. O crescimento vai continuar, só que em ritmo mais compatível com esse cenário de juros mais elevados. De todo modo, as linhas de crédito imobiliário continuam sendo uma prioridade da nossa agenda de trabalho. O crédito para pessoas jurídicas registrou a evolução de 15,7 em 12 meses, onde as principais modalidades foram o capital de giro, o crédito ao consumo, o CDC, e o crédito rural. Os canais digitais contribuíram com 24 bilhões da originação do trimestre, uma evolução de 44%. É cada vez maior a participação dos canais digitais na produção da carteira e nossa expectativa é de engajamento crescente dos clientes no consumo de crédito por esses canais. É uma tendência natural e o esforço é oferecer cada vez mais facilidade e jornadas amigáveis de acesso para impulsionar essa originação digital. Todavia, vocês já podem observar que a originação que está nesse quadro do lado direito das senhoras e dos senhores, essa originação já é menor que o quarto trimestre de 2021, fruto da elevação da taxa de juros e também de uma criteriosa análise de risco. Mudamos para o slide 5, falando das provisões de crédito. Nós estamos em um momento de normalização das condições de crédito, já que os índices de inadimplência estavam em níveis historicamente baixos. O retorno ajustado ao risco de crédito se encontra em níveis adequados, tendo em vista os movimentos de reprecificação de crédito que nós fizemos. Tivemos um crescimento da despesa de PDD expandida no trimestre, atingindo 2,3% da carteira. O total de provisões representa 7,6% da carteira, uma expansão em relação ao trimestre anterior. Mesmo assim, continuamos com níveis confortáveis de reserva em nosso balanço, com índice de cobertura de 235% e de 105%, considerando a inclusão da carteira renegociada no índice. Passando para o slide 6, a carteira renegociada chegou a 4,9% da carteira de crédito. Na comparação com março de 2021, apresenta um crescimento de 3,1%, bem abaixo do crescimento de 17,1% da carteira de crédito nesse período. Dado o crescimento que estamos observando na carteira de crédito, entendemos como normal e controlado esse crescimento da carteira renegociada. De toda forma, as nossas provisões para essa carteira renegociada representam 62,3% do total. A inadimplência dessa carteira está em 18,7%, ainda abaixo do nível histórico. No slide 7, analisamos os índices de inadimplência. O índice de inadimplência total, ele registrou 3,2, com uma elevação de 40 bips em relação ao período anterior. Ela deve-se principalmente ao processo de normalização da inadimplência, que já tínhamos antecipado que aconteceria, e o efeito do mix do crescimento do crédito, ou seja, com carteiras que deixam mais margem, mas naturalmente acabam tendo uma inadimplência um pouco maior. No segundo trimestre, nós deveremos ter uma elevação dessa taxa de inadimplência em torno de 10 a 20 bips, e a partir de então, no segundo semestre desse ano, é que deve haver uma relativa estabilidade ao longo desse segundo semestre, como eu falei. Então, a inadimplência, ela cresce, volta a níveis históricos, né, antes da pandemia, deve apresentar um crescimento de 10 a 20 bips agora no segundo trimestre, até em função do mix de carteira que mudou, e aí no segundo semestre é que ela deve apresentar uma relativa estabilidade. Especificamente em pessoas físicas, a aceleração nesse trimestre ocorreu com a expansão das carteiras de maior spread, como eu falei, principalmente a carteira de cartão de crédito. Consideramos que o crescimento do indicador de inadimplência de 15 a 90 dias, ele é sazonal, sem qualquer excepcionalidade. E a despesa de PDD bruta, ela representou 96% da criação do NPL. Por fim, destaco que continuamos com o nosso processo de gestão de crédito e venda de carteiras não performadas e ativas, sempre que o movimento é economicamente vantajoso. Todavia, também destacamos que nesse trimestre, praticamente não realizamos venda de carteiras ativas de forma material, foram apenas 120 milhões e não, portanto, não houve venda de carteiras nesse primeiro trimestre. Partindo para o slide 8, agora falando de margem financeira. A margem financeira total apresentou um sólido desempenho no primeiro tri, crescendo 0,6% em relação ao quarto trimestre e 9,5% em 12 meses. O principal driver foi a margem com clientes, que evoluiu 7% no trimestre e praticamente 20% na comparação anual, 19,6%. O crescimento da margem de passivos é, neste momento, o principal impulsionador do crescimento da margem de clientes sob o impacto dos juros maiores de 2021. Adicionalmente, as margens das operações de crédito apresentou um desempenho acima da nossa expectativa inicial, fruto de melhores spreads, a velocidade de giro da carteira e a expansão nas operações de maior retorno. Nesse trimestre, a margem de clientes bruta cresceu 60 bips e a líquida, mesmo com o aumento da provisão, cresceu 30 bips. Ainda assim, cresceu 30 bips. Em relação à margem com o mercado, apresentamos uma redução de 43% no trimestre, com resultado de 1,2 bilhões, reflexo do aumento do CDI nas nossas posições de ALM. Passando para o slide 9, falando de receita de serviços, apresenta a nossa receita de prestação de serviços, que cresceu 6,7% no comparativo anual, houve uma redução sazonal no trimestre. A linha de cartões trouxe a principal contribuição para a evolução anual, com crescimento de 19,1%. Tivemos expansão na quantidade de cartões, sobretudo através das vendas nos canais digitais, que cresceram 260% em relação ao ano atrás. O fim da pandemia também trouxe um aumento do valor transacionado em cartões. Curiosamente, nesse trimestre, primeiro trimestre do ano de 22, o valor foi superior, inclusive, que ao quarto trimestre do ano passado, que normalmente, sazonalmente, costuma ser maior por conta das festas de final de ano. O segmento de consórcios é outro destaque, somos líderes de mercado e 27% das vendas do consórcio também já acontecem via canais digitais. Falando um pouco de despesas agora no slide 10, a política de disciplina orçamentária é uma constante em nossa gestão. As despesas operacionais tiveram uma redução de 4,4% em comparação com o primeiro trimestre de 2021, um número bem abaixo da inflação acumulada no período, mesmo com o investimento na aquisição de clientes, na nossa evolução digital e nas nossas apostas digitais. As despesas de pessoal cresceram 8,5% no comparativo anual, apesar do acordo coletivo de quase 11% que ocorreu em setembro de 2021. Continuamos promovendo um crescimento importante nas equipes de TI, Analytics e times de negócios, como os especialistas em investimentos. Mesmo com todos os investimentos que estamos realizando no banco, o número total do quadro se reduziu em 1,3% no ano. As despesas administrativas cresceram 5,6%, também no comparativo anual, demonstrando que absorvemos boa parte da inflação acumulada, 11,3% do IPCA e 14%, quase 15% do IGPM, além do aumento do volume de negócios que impactam as nossas despesas variáveis. Além disso, vale destacar que as nossas despesas de pessoal administrativas já estão incluídos os investimentos relacionados à expansão das nossas iniciativas digitais, como o Next, como a Ágora, como o Bits, como o Digio, e olhando esse crescimento de despesas de 4,4%, esses investimentos representam praticamente metade deste crescimento que nós tivemos de 4,4% nas despesas totais. Vale ainda mencionar, e esse é um fato importante nas nossas iniciativas digitais neste ano, nós estamos fazendo um trade-off em crescimento principalmente, privilegiando a ativação, retenção e fidelização dos clientes. Ou seja, é importante a gente continuar crescendo, mas também dando uma importância relevante para que essas contas que a gente consiga trazer sejam possíveis fazer a devida ativação dos clientes, a sua retenção e a sua fidelização para que sejam mais rentáveis. A linha de outras despesas apresentou contração de 15,5%, principalmente por maiores níveis de provisão no ano passado. Nossa expectativa é que essa linha apresente redução ao longo de 2022. Falando agora no próximo slide do nosso negócio de seguros, previdência, capitalização, vida, enfim, do Grupo Segurador. O Grupo Segurador teve expansão no faturamento de 13,2%, observado em todas as linhas de negócio, acompanhado de aumento da quantidade de contratos, como também na quantidade de veículos e residências no comparativo anual. Essa performance foi obtida em todos os canais de distribuição e parceiros de negócio, com destaque para os canais digitais, com expansão de 56% no primeiro trimestre de 2022. O resultado das operações de seguro apresentou melhora do seu desempenho no primeiro trimestre de 2022, em função do crescimento do faturamento e melhora do resultado financeiro no período. O volume de sinistros relacionados à Covid no primeiro trimestre de 2022 foi de 512 milhões, o menor da série desde o início de 2021 e 55% menor que o mesmo período do ano passado. Apesar do aumento recente das demandas em função da nova variante Omicron, não observamos a mesma severidade dos períodos anteriores. Os casos de internação são bem menos frequentes e a recuperação tem ocorrido num tempo bem menor. No slide 12, falando de capital e liquidez, o índice nível 1 permaneceu no mesmo patamar do período anterior, bem acima do mínimo regulatório. O lucro do período foi suficiente para absorver a distribuição aos acionistas na forma de JCP, os ajustes prudenciais e o crescimento da nossa carteira de crédito. Os indicadores de liquidez também permaneceram em patamares bastante confortáveis. Falando um pouco agora no slide 13, sobre a nossa expansão digital, durante os últimos 2 anos, nós apresentamos para vocês o movimento de aceleração tecnológica que vivemos e que foi intensificado pela pandemia. Hoje, com a vida mais próxima ao normal, eu gostaria de falar para vocês sobre outro momento, que é o momento de fidelização por experiência e valorização da autonomia das pessoas. Se antes, e principalmente no âmbito financeiro, muitas pessoas tinham receio ou preferiam utilizar os canais físicos para fazer transações e adquirir produtos e serviços, hoje essa realidade é completamente diferente. Muitos dos nossos clientes agora priorizam a experiência digital. Prova disso é que do nosso total de transações, 98% são realizadas pelos canais digitais. Desse total, 93% estão concentradas no mobile e internet banking e o crescimento continua acelerado. Se considerarmos apenas o comparativo dos três primeiros meses deste ano com o mesmo período do ano passado, tivemos um crescimento significativo de 92% nas transações financeiras via mobile. Essa expansão da experiência digital, ela também se reflete no número de clientes digitais, que hoje representam quase 70% dos clientes do Bradesco, um número que só cresce e que deve continuar em evolução. A abertura de contas via app também apresenta uma tendência de crescimento. Nós encerramos o primeiro trimestre deste ano com um crescimento 5 vezes maior do que o mesmo período de 2021 e gostaria de destacar também o crescimento de 72% de abertura de contas da micro e pequena empresa, o MEI, mostrando a força do nosso posicionamento no segmento com microempreendedores. No slide 14, o relacionamento com os clientes mais digitais nos leva para um cenário de novas e maiores oportunidades de negócios, sempre voltadas para um desenvolvimento sustentável. Nesse trimestre, observamos os canais digitais como protagonistas na oferta de crédito. Para pessoas físicas, o número de operações liberadas por meio dos canais digitais já representa os 73% do total. Também percebemos a movimentação dos empreendedores, como eu falei, com foco na retomada pós-pandemia. Estamos em contínua evolução das nossas plataformas voltadas à pessoa jurídica, inclusive com startups parceiras que nos ajudam no relacionamento com os nossos clientes. E no comparativo anual, a liberação de crédito digital pessoa jurídica evoluiu 48%, atingindo já mais de 10 bilhões de reais de liberação de crédito nos canais digitais. No slide 15 agora, alguns números importantes das vendas via mobile, em adição aos indicadores de desenvolvimento digital que apresentamos nos slides anteriores. Trouxemos para vocês nesses slides números que demonstram que não é somente em produtos de crédito que conseguimos ter uma evolução relevante. Consórcios, investimentos, produtos de seguro, entre outros, também apresentam um crescimento bastante consistente. Também contribuíram para a evolução nas vendas o lançamento de novas funcionalidades, como, por exemplo, a emissão dos cartões de crédito em D0 e possibilidade do cliente adicionar um novo cartão à sua wallet imediatamente após a aprovação, sem a necessidade, portanto, de aguardar a emissão física do cartão. No slide 16, para falar das nossas iniciativas digitais, a Ágora vem apresentando um crescimento consistente, com 50% de crescimento na captação líquida em um ano, chegando a 785 mil clientes. O Next também crescendo a sua base de clientes em 153% em um ano, chegou a 11 milhões de clientes, já nesse mês de abril já passou de 12. O volume transacionado praticamente dobrou no mesmo período. O Next entra neste ano em uma fase muito mais focada também na rentabilização de clientes. O Bit chegou a 9,5 milhões de downloads e 6 milhões de clientes. Ele se torna uma porta de entrada de clientes em fase de bancarização. E neste trimestre nós concluímos a transação do Digio, que já está totalmente incorporado em nossos números. São 4 milhões de contas que tiveram um TPV de 2,5 bilhões de reais nesse primeiro trimestre. As nossas iniciativas digitais seguirão crescendo nesse ano, já buscando o aprofundamento do relacionamento com o cliente, com os clientes, com foco na rentabilização. No slide 17, falando um pouco de sustentabilidade, nós atualizamos a nossa estratégia de sustentabilidade, que agora se fundamenta em 3 pilares estratégicos, que são negócios sustentáveis, agenda climática e cidadania financeira, pois são temas que demandam uma agenda de mudança mais ativa e maior foco estratégico. Para cada um desses 3 pilares, assumimos compromissos públicos para potencializar a nossa contribuição com o desenvolvimento sustentável. No pilar de cidadania financeira, por exemplo, acabamos de assumir junto à ONU o compromisso de educação e inclusão financeira, sendo o único banco brasileiro a fazer parte desse seleto grupo de 28 bancos signatários. E a nossa declaração pública de que almejamos contribuir cada vez mais com a inclusão financeira e a promoção da saúde financeira dos clientes e da sociedade. Seguimos comprometidos com a meta de direcionar 250 bilhões a setores e ativos de impacto socioambiental positivo até 2025, onde até março nós já alcançamos 107 bilhões, ou seja, 43% dessa meta. Na agenda climática, temos uma participação ativa, tanto na ONU, através do Net Zero Bank Alliance, quanto no GFANS, Aliança Global das Principais Instituições do Setor Financeiro para acelerar a transição para uma economia mais limpa. Sustentabilidade, portanto, é um dos quatro pilares da estratégia corporativa, alinhado ao nosso propósito de criar oportunidades para a realização das pessoas e para o desenvolvimento sustentável das empresas e da sociedade. E queremos continuar como líderes e protagonistas dessa agenda em nível global. Passando para o slide 18 agora, falando do nosso guidance, como eu disse, em vista das significativas mudanças nas dinâmicas dos mercados em que atuamos, nós decidimos revisar o nosso guidance de forma a refletir melhor a nossa atual performance financeira e as nossas expectativas. Os spreads têm ficado acima dos patamares que estávamos esperando e não vemos pressões adicionais em 2022. Isso tem permitido uma reprecificação mais rápida da carteira de crédito. Além disso, no mix, temos tido um crescimento em produtos com maiores spreads. Também temos capturado um benefício maior que o estimado na margem de passivos que compõe a margem com clientes. Então, assim, nós atualizamos o nosso guidance de margem com clientes de forma significativa para 18% a 22% de crescimento contra o inicialmente previsto de 8% a 12%. Para a linha de PDD expandida, em função da intensificação do crescimento das carteiras de maior retorno, maior spread, alteramos as nossas expectativas, que antes eram de 15 a 19 bilhões, para a nova faixa de 17 a 21. Para a receita de prestação de serviços, considerando a performance observada nesse início de ano e as nossas expectativas para o restante do ano, atualizamos a faixa dessa linha para um crescimento de 4 a 8. Em despesas operacionais, nós continuamos com foco na eficiência e controle absoluto de despesas, mesmo contemplando investimentos nas nossas iniciativas digitais e na evolução tecnológica do negócio, como afirmei anteriormente, nós atualizamos o guidance anterior para uma nova faixa entre 1% e 5%, pelas razões que já comentei. Mantivemos o guidance para as linhas de seguro de carteira de crédito expandida. Em seguros, nós devemos caminhar para o intervalo do guidance, do meio do guidance para cima. O resultado deve se beneficiar pelo crescimento dos prêmios, por índices financeiros mais favoráveis e uma base de comparação menor em alguns trimestres de 2021, que foram impactados pela pandemia. Nesse mês de março, por exemplo, o grupo segurador já teve um realizado 16%, ou seja, já bem próximo do guidance. Em carteira de crédito expandida, vemos um crescimento compatível com a faixa apresentada, de 10% a 14%, em função do elevado crescimento no ano anterior, mas com um mix mais favorável e também elevação de taxa de juros, como a gente citou. Por enquanto, continuamos com a nossa política de não dar guidance oficial para a margem de mercado, mas em benefício da transparência, informamos que não esperamos que esta linha tenha resultado incremental ao longo dos próximos trimestres de 2022. Muito obrigado pela atenção de todos e passamos agora para a sessão de perguntas e respostas.